Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Dragon Ball.
Vamos conquistar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site.
Eu sou Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, vamos falar da carreira do nosso já saudoso Akira Toriyama. No fim do mês passado, tivemos a notícia do falecimento desse famosíssimo mangaká, mas que mudou a vida de muitos brasileiros com suas obras. E para falar comigo sobre a obra desse gênio dos mangás, está ele, diretamente de Campos dos Goytacazes, Amar Assad.
Boa noite, tarde, manhã, sei lá, gente, eu sou Amar Assad e minha parede foi de...
Essa piada não passou, em respeito ao Akira Toriyama.
Nosso sommelier de animes, Pedro Fuzaro.
Eu prefiro ser um macaco sem cérebro do que um monstro sem coração.
Ai, meu Deus do céu, é isso aí. Diretamente da cidade-estado de Mirassol, Gabriel Oliveira, retornando aqui conosco.
Eu estou retornando, mas temos outra pessoa que também está retornando ao Crossover Nerd, então eu vou estar cantando uma linda canção em homenagem a essa pessoa, que é mais ou menos assim, ó.
Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri.
Muito bom.
Volto pro Gabriel logo de cara aí. Muito bom, muito bom.
Pro jovem que não pegou essa música aí, é maravilhosa, tá?
Total, total. Ai, retornando ao Crossovercast depois de 300 anos e já recebendo homenagem, Andrei Sorren.
Eu prefiro o Masami Kurumada, então nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas vambora.
Que isso, rapaz, não fala isso não.
Eu achando que eu tinha sido cruel.
Não, é pra homenagear, fazer uma homenagem posta, mas vocês já começaram bem, acabando com a homenagem logo de cara. E também temos ele, aquele que gosta de uma história maluca e traz ela pra você toda semana no YouTube, Juca Vladislau.
Olha, eu faço questão de recuperar esse ponto aí e vou cantar uma música também pro nosso querido Sorren.
Andrei, 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 até encontrar.
Tem aquela outra também, ô Juca.
Vai lá.
Andrei, Andrei, watch the moment.
Um ponto pra cada um aí, Fred.
Agora eu nunca mais vou embora.
Tá vendo? Você não falou que queria participar só se você fosse tratado como um princeso? Você...
Aí,
todo
sim.
Mundo cantando pra você, André. Olha só, hein? Que beleza. E hoje estreando aqui no Crossovercast, uma convidada especial, a funcionária do Dr. Alfredo, Carol Souza.
Pode chegar. Gente, eu não tenho a menor ideia, não tenho uma chamada, não tenho nada, socorro.
Tá ótima essa sua chamada, tá ótima.
Tá bom.
Começou muito bem aqui no Crossovercast.
Gente presa pela espontaneidade.
Exatamente.
Essa chamada foi uma das melhores chamadas e mais sinceras aqui desse podcast até hoje.
Top 10 chamadas.
Exatamente. Nenhum convidado foi tão autêntico nesse tipo de chamada aqui. Muito bom. Carol, seja bem-vinda e espero que você goste de participar aqui desse caos que é o Crossovercast. E você, querido ouvinte, gostaria de saber como Akira Toriyama marcou nossas vidas? Fica aí, não vai embora.
A fantástica aventura vai começar neste mundo, chance igual nunca mais terá.
Dragon Ball Z.
É isso aí, queridos ouvintes. No final do mês passado, tivemos a triste notícia da passagem desse grande mangaka, que é Akira Toriyama, que tem uma história nos mangás e de sucesso muito grande. E aí, foi sugerido para nós, pelo nosso querido Juca, fazer um episódio especial para esse mangaka. E o Juca vai passar pra gente aqui, contar um pouco da história dele pra gente. E daqui, e desse ponto, a gente vai falar das nossas experiências, como Akira Toriyama marcou nossas vidas. Então vai lá, Juquinha, fica à vontade.
Bom, tô aqui tirando minha roupa para ficar bem à vontade. Vale destacar também também que abril é o mês de nascimento do, Toriyama, por isso que a gente tá fazendo esse episódio, né? Ele nasceu no dia 5 de abril de 1955. Eu vou fazer uma breve biografia dele aqui. Akira Toriyama nasceu em Kyushu, no Japão. Desde cedo, ele começou a desenhar, e sua primeira influência foi o desenho 101 Dálmatas. Não é aquele que você sentou num dálmata, é o desenho da Disney mesmo. Até que um dia, ele viu a coleção de mangá de um amigo e ficou maravilhado. As primeiras influências no estilo japonês foram os trabalhos de Osamu Tezuka, além do Tokatsu Ultraman e dos filmes Kaiju do Gamera, aquele inimigo do Godzilla. A carreira do Toriyama começou quando ele participou de concursos para novatos na famosa revista Shonen Jump. Mas sua primeira tentativa não foi aceita, pois se tratava de uma paródia de Star Wars, e o concurso só aceitava obras originais. Sua primeira obra original publicada foi Wonder Island, em 1978. Após algumas outras obras de menor destaque, ele alcançou seu primeiro sucesso em 1980, Dr. Slump, ou Dr. Slump, que contava as aventuras de um cientista pervertido e sua pequena robô-aralha. Sim, sim, japonês é tudo pervertido, não fiquem chocados. Em 1983, temos a primeira prévia do que viria a ser a obra mais marcante. Dragon Boy era um mangá que falava das aventuras de um pequeno lutador de artes marciais que vagava o mundo em busca de desafios. Muitos elementos desse mangá foram utilizados para criar Dragon Ball no ano seguinte, em 1984. O sucesso das aventuras de Goku foi tão grande que Toriyama passou os 11 anos seguintes escrevendo mais de 519 capítulos do mangá, ao ponto de, em 1995, ele ter pedido para a editora deixar que ele finalizasse a história, pois queria focar em novos projetos. Ainda sobre o impacto de Dragon Ball, ele influenciou não só o mundo dos mangás e animes, mas também o mundo dos games, do cinema e das histórias em quadrinhos no Ocidente.
É isso aí, é muito bem introduzido pelo nosso querido Juca, né? Uma coisa que é legal a gente falar logo de cara, esse episódio, né, ele não vai ser aquele esmiuçando a vida da Toriyama, é, todos aqueles monte de coisa que a galera já deve ter visto muito na internet, porque do dia que ele faleceu até agora, tá saindo vídeo falando sobre a carreira dele e tal e tudo mais. Nós preferimos, né, depois dessa bela introdução do Juca, falar das nossas experiências, como Akira Toriyama foi para nós, quais foram as experiências que nós tivemos com as obras dele. Para começar, eu vou então, né, a nossa convidada, que tá vindo pela primeira vez, a Carol, ela vai começar contando pra gente quais são as obras do Akira Toriyama que mais influenciaram na vida dela, que ela mais gosta. E a partir daí, a gente continua o nosso papo. Então, Carol, fica à vontade.
Oi, gente, tudo bem? Ah, eu acho que a obra principal pra mim é o Dragon Ball mesmo, né? Dragon Ball Z, que eu acho que foi o que todo mundo viu na TV Globinho. É, aliás, queria inclusive falar aqui, não sei se vou estar invadindo a pauta de ninguém, mas eu queria falar um pouquinho do delírio de coletivo aí do 11 de setembro, o qual o Celso Portioli não tem nada a ver. Mas,
isso aí é bom demais.
Tem um delírio coletivo aí que inclusive a galera do Twitter fala, né? Pô, teve um atentado lá das Torres Gêmeas, eu tava vendo Dragon Ball. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas na verdade não estava passando Dragon Ball na TV. Fizeram um levantamento aí depois, o que tava passando na TV, tava passando Bambu Luar, e era outro desenho que era do Mickey, que não tem nada a ver com Dragon Ball, mas muitas pessoas até hoje juram de pé junto que estavam vendo um episódio do Dragon Ball e entrou aí o 11 de setembro.
Esse é um grande exemplo do efeito Mandela aqui no Brasil, né?
Exatamente, eu acho que esse é um dos maiores efeitos Mandela brasileiros que a gente tem aí.
Mas se eu não me engano, tava passando Sailor Moon R na Record.
Que também não é Dragon Ball, né?
É verdade.
Vamos dizer aí.
mas eu lembro de Sailor Moon porque eu deixei gravando uma fita, eu deixava programado pra gravar, e quando eu voltei tava aqueles prédios pegando fogo e eu xingando todo mundo e eu queria ter visto Sailor Moon.
Ó, e uma coisa que eu tenho certeza que tava passando no 11 de setembro eram dois aviões naqueles prédios.
Nossa, velho. Com certeza tava.
É, e não foi o Celso Portioli, foi o Mickey que derrubou as torres.
Ai, que delícia! Celso Portioli não tem nada a ver com isso.
Pensa, é o Mickey, duas orelhas, ele passou ali, ó. Mas eu tava nessa também de gravar o Dragon Ball pra assistir, e eu cheguei em casa puto, porque tava passando um jornal na hora que era pra tá passando o Dragon Ball, e era naquele episódio que ele ia virar Super Saiyajin 3.
Exatamente.
Eu tenho certeza disso. Pode levantar dado, pode levantar qualquer, eu não acredito. Digo mais, passou metade do episódio. Na hora que ele foi, que ele fez a força ali, entrou o plantão.
Foi ele que explodiu.
Foi. É isso que o povo não quer revelar. Foi a força que o Goku fez sem estar preparado que causou esse problema junto com a Rede Globo.
Uhum.
Mas assim, um dos problemas que eu queria comentar aí com Dragon Ball é que quando eu era criança, não sei se é o caso de vocês, mas acho que todo mundo aqui devia ter uma avó, uma tia religiosa ali, né? Mas eu acho que é aquela questão de você estar se assistindo TV e de repente tá todo mundo, Satã.
Isso aconteceu com muita gente. É.
Isso aconteceu com muita gente.
Eu digo mais, todo mundo comemorou quando o Satã derrotou o céu.
Pior é a criança querendo argumentar, não, o Satã é bom, mamãe. Satã é bom.
Satã é ótimo, ele é meio bobo, assim, e tal, mas ele é bem legal, ele é bonzinho e tal. O que, né, faz a gente ficar muito tite, né, pensando que agora o Toriyama foi pro céu, né?
Fica muito tite.
Conta ela, pelo amor de Deus.
Um ponto pra Carol aí. Pode pôr um ponto pra Carol.
Eu só quero fazer um adendo pra todas as mães que reclamavam do Satã e no Dragon Ball, mas elogiavam o Lucifer na série de TV porque o cara era bonito.
É só porque o cara era bonitão.
E aí não tinha problema.
A feiura é estética, o preconceito é estético.
Não, mas tá biblicamente correto, cara. Lucifer é o anjo mais belo. Tá certo, pra fazer o quê?
Peraí. Confere então que Lucifer é casado com a Graciane lá, sei lá como é que chama?
Okay.
Se o Lúcifer é o anjo mais belo...
É casado com a Graciane.
Exato. Não, e Juca, eu vou te dizer mais. Não é um espírito que entra no corpo da pessoa, são vários, é uma legião. Você vê o tamanho que a mulher tá pra guardar aquele monte de espírito.
A legião dela chama acetato de trembolona. Tá dentro
dela. Mas tem que tomar cuidado, porque se for em São Paulo, uma cidade grande, é uma legião urbana, né? Aí pode ficar um pouco chato se alguém pegar o violão.
Sobre isso que a Carol acabou de afirmar, só tem uma coisa a dizer. Será?
Chega! E sobre anjos cantores, eu só queria dizer que o único anjo cantor, todo mundo sabe, que é o senhor Robson Monteiro. Seguiremos.
É só o próprio. Eu irei cantar, Raul. Eu irei cantar. O Robson Monteiro falava isso.
Eu adoro ele, cara.
Pô, você foi pra trás. Agora você foi lá atrás, meu.
Verdade. Falando em Robson Monteiro, anjos, religião e Akira Toriyama, só queria dizer que ele foi o responsável por uma das minhas grandes páginas de sucesso nesse mundo da internet, que era nada mais, nada menos que a página Gohan Evangélico.
Oh, é verdade, eu lembro disso. Essa página é perfeita, velho.
Graças a essa obra, conseguimos levar a palavra de Deus para todos os otakus.
Ó, vamos parar de interromper a Carol, gente. Deixa ela contar os bagulhos dela.
Não, agora eu queria ir para um momento mais emotivo, assim. Porque uma das coisas, tirando a brincadeira aí com o Senhor Satã, mas uma das coisas que eu fazia com os meus primos era a gente ia para casa da minha avó. E aí a gente ficava vendo Dragon Ball e tal, brincava de, né, de Dragon Ball e tal. E aí tinha um tio meu, cansa em paz aí, grande tio Rui, que ele era eletricista. E aí, o que isso quer dizer, né? Uma das coisas é que minha primeira queimadura de ferro de solda veio muito cedo na minha vida. E... que a gente gostava de mexer com as coisas dele. Mas outra que a gente pegava, não sei se aí alguém teve esse momento aí, Senai na vida, né? De pegar um multímetro. Mas aí uma das coisas que a gente fazia, a gente pegava o multímetro, pegava os dois contatos do multímetro e botava na cabeça pra ver quem tinha maior ki. Então...
Muito bom.
Pô, genial.
Genial, pô.
Isso era uma memória de infância aí muito querida.
Só queria compartilhar que eu usei muito multímetro na vida, mas é porque eu sou formado em técnico de telecomunicações. Então era só pra trabalhar, não era pra se divertir. Sou triste.
Que bad vibe, cara.
Nossa, bad vibe pra caramba.
Falar de trabalho?
Agora? É nesse momento?
Lembrar que existe essa coisa? Carteira. Ó, não vem com a carteira pro meu lado, não.
Ô, Léo, eu queria puxar uma memória que eu tenho, cara. Eu assistia os desenhos, né? Eu confesso que eu gostava mais do Dragon Ball, né? Ele criança, do que o Dragon Ball Z. Porque pra mim o Dragon Ball Z era tudo meio muito igual. Sempre alguém muito forte, batalhas que não acabavam e tal. Eu gostava muito do Dragon Ball antigo. Mas eu acho que a coisa que mais me marcou do Dragon Ball foi o RPG do Dragon Ball pra Super NES, que não existia em outra língua além de japonês.
Nossa!
Até que a internet nos deu as maravilhosas ROMs, né? Através do ZNES ou do SNES 9, né? Aqueles vários emuladores. E aí um dia eu achei a ROM desse RPG do Dragon Ball traduzido pra português, cara. Fucking português.
Delícia.
Jogou inteiro. Tanto que eu conheci a saga do Frieza pelo jogo, só depois que eu fui vendo o desenho. É, algum de vocês jogou esse RPG que eu tô falando? Vocês estão ligados que jogo é?
Eu joguei, cara. É esse aqui, ó, que eu joguei na tela agora. Pra...
Esse mesmo que você jogou aí na tela, perfeito.
Cara, esse jogo, ele é tão legal, cara, porque, tipo assim, ele tem todas as regras do mundo de Dragon Ball. Se você tá jogando de Saiyajin, fica com vida bem baixa e usa um rio, uma semente dos deuses, cara, duplica teu poder, cara. É muito louco esse jogo. Ele é muito RPG mesmo, cara. Bom mesmo. E ele vem de um grupo de jogos que vem lá do NES, entendeu? Já começa aí usando as cartas, com os poderzinhos e tudo mais. Muito bom esse RPG aí. E você conheceu o Dragon Ball, o Z, pela saga do Freeza por aqui?
Não, pra ser mais exato, eu não tinha saco de assistir a saga do Freeza no desenho.
Nossa.
Aí eu joguei o jogo, achei bem legal a história, aí eu assisti o desenho.
Entendi. Olha, diferente.
Porque, né, nem reprisava tanto, né?
É, no começo reprisou bastante, naquele período que tava na Bandeirantes ainda, ele chegava perto de uma parte da saga do Freeza e voltava tudo. Aí chegava de novo. Aí depois que foi apareceu o episódio que ele vira Super Saiyajin, termina a saga do Freeza, aí voltava tudo pro começo de novo. Depois de passar no Cartoon o dos androides, depois que foi passar na Bandeirantes dos androides, demorou um tempão. Alguém mais tem alguma lembrança? Pode ir falando aí, gente.
Você é curto e objetivo, tá? Denúncia.
Fala.
O que o Curirim ficar 18 ali não tem nome não, tá? Ou melhor... Tem nome e é crime.
Eita.
Só queria deixar isso aí. Careca safado.
Uai, mas se é 18, já tá dentro da lei. Qual o problema aí?
Que isso, monacão?
Exatamente.
Mas aí eu quero dizer, então, você é a favor dos direitos robóticos, então?
Eu, mais ou menos.
É, deixa a Sarah Connor ouvir você falando isso, cara.
Eu acho que pode ser, mas de repente não é.
Ó, inclusive, aproveitando aí, no episódio de hoje do Que Dia É Hoje, que eu faço no TikTok, eu relatei a morte de Isaac Asimov, o pai da robótica. Então, em homenagem a 18, meus pêsames, Isaac.
Bom, eu gostaria de relembrar os grandes momentos da minha juventude em que eu ia até a casa do meu grande confrade Godão, Guilherme, vulgo Godão, e jogávamos incontáveis horas de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3.
Nossa, que delícia!
E, inclusive, tem uma das melhores aberturas de videogame de todos os tempos. Eu vou até rever no YouTube depois de citar isso.
Cara, olha só, né? Uma coisa que me marca muito... É tipo assim, Dragon Ball pra mim, pô, pra quem sou fã de anime, fã de shonen, é coisa de louco, né? Eu vivo reassistindo. Eu tava jogando Dragon Ball Z Kakaroto hoje, que eu gosto muito do jogo, né? Pra quem não conhece ainda. É um jogo excelente de Dragon Ball, né? Vai sair... O Gabriel acabou de lembrar agora do Tenkaichi 3. Vai sair a série Tenkaichi, vai voltar pra nova geração, vai chamar... Sparkling Zero, que na verdade é um nome ocidental da série, é muito legal. Mas uma parada assim que eu gosto muito de lembrar é que Akira Toriyama...
Oi. Preciso te interromper pra não perder o time. Mas olha como é o ciclo da vida, cara. Você tava jogando DBZ Kakaroto e agora você tá gravando o podcast Kakarol.
Um ponto pra ele aí. Pra
gente... Senhor, me dá força.
Não, senhor, me dá força. Bom, uma outra coisa que eu gosto muito assim de lembrar do Toriyama é que às vezes as pessoas assimilam que tudo de Dragon Ball foi o Toriyama que fez. Mas na verdade nem tudo, entendeu? Às vezes ele criou character design. Design, outras coisas, ele escreveu alguns roteiros e tal, mas muita coisa que saiu de Dragon Ball não foi escrita por ele. Inclusive, existem listas de piores filmes e obras de Dragon Ball, justamente porque não tem a participação do nosso querido Akira Toriyama. Mas, uma coisa que eu gostaria de falar é que, fora o anime de Dragon Ball que me marcou bastante, uma coisa que me marcou muito, muito, muito foi o mangá de Dragon Ball quando saiu aqui, né? Logo que ele saiu, logo no começo. Eu lembro que naquele período eu tava desempregado e algumas economias que eu tinha do emprego anterior até eu encontrar um outro, eu tava na metade da faculdade. Cara, eu guardava o dinheiro, eu reservava o dinheiro, porque eu morava com a minha mãe ainda e tal. Eu reservava a grana pra comprar esse mangá. E foi muito legal ler Dragon Ball. Até porque, naquele período, eu não tinha assistido a fase do Goku criança inteiro, né? Porque ela passou nos anos 90 no SBT, mas a gente não pegou ela inteira. Ela não passa inteira naquela época. Depois a gente foi conhecer inteiro só depois quando passou na Globo ou no Cartoon Cartoon Network também passava Dragon Ball. E foi, eu fiquei maravilhado com a narrativa gráfica, né? Eu sempre curti gibi e tal e tudo mais. Aquele finzinho de anos 90, começo dos anos 2000, o mangá ainda estava sendo introduzido aqui no Brasil, então ele era tecnicamente uma novidade para o grande público. Hoje é totalmente massificado, mas naquela época era diferente. E, cara, eu ficava impressionado com a narrativa gráfica dos combates, como o Akira Toriyama desenhava humor, e isso me marcou bastante. É um dos meus vários relatos que eu tenho aí com a carreira do Toriyama. Para começar essa noite, eu começo com o mangá.
Obviamente, né? O Akira me influenciou com Dragon Ball, né? Acho que todo mundo, né? Não tem como outra porta entrada sem ser o Dragon Ball. Mas uma coisa que eu descobri depois de algum tempo até, foi que o Akira Toriyama foi que fez os personagens do Chrono Trigger e do Dragon Quest, o jogo. Depois você percebe que realmente, né, tem o traço marcante dele, né, mas e mostra quão foda ele era, de fato, porque os personagens são icônicos do Chrono Trigger, né, você reconhece imediatamente quando você bate o olho, e é um puro jogo, né, não tem mais nada que falar desse jogo.
Ô Pedro, só queria fazer um comentário, cara, não exatamente sobre a sua fala, mas é que você falou do jogo, né, tipo assim, ó, eu falo inglês, eu sei que o correto é Chrono Trigger, eu sei que é, mas quando eu for falar desse jogo, eu vou falar Chrono Trigger e ninguém vai me corrigir, beleza?
Cara, todo mundo fala assim, até canal de YouTube fala Chrono Trigger, os caras falam.
É, pô, porque aí é som de AI, não tem regra gramatical que me faça...
É por causa do Street Fighter, tem aquele golpe do Sagat, o Trigger Uppercut. Piada
bosta! Tiger, não, peraí, é Tiger Robocop.
É Tiger Robocop, exatamente. É
Tiger Robocop.
Tiger Robocop.
Corrige a denúncia. É.
Manel Percut, você não existe, não.
É três pratos de Trigger para três Triggers tristes.
É muito bom.
Cara, mas uma parada levantada recentemente foi que o... Olha onde eu vou chegar, hein? Que o Palworld copiou o Pokémon. Aí todo mundo ficou assim, ó, que absurdo, que loucura, porque é muito parecido, não sei o que lá. Aí foram comparar Pokémon com Dragon Quest, e Pokémon copiou Dragon Quest. Então, muito obrigado, Toriyama. Você fez o Pokémon.
E Assad, você tá sabendo que vai rolar um crossover entre esses dois mundos aí? Vai chamar Poképau?
Então, caralho, Poképau. Luca, mais um ponto, é muito bom. Ai, ai, vamos lá, Andrei, você, meu querido.
Bem, Akira Toriyama entrou na minha vida, assim, meu primeiro contato com ele foi na década de 90, através das revistas de anime, né? A falecida Japan Fury, que se tornou Animax depois, e a Herói, né? E quando estreou no SBT, cara, se eu não me engano, a sessão animada do SBT começava umas 6:30, 6:50 do sábado, onde Dragon Ball passou a primeira vez.
Isso.
E eu nunca fui de acordar cedo. Eu varava a noite em claro pra poder assistir Guerreiras Mágicas.
Meu Deus, baitolão.
E o Dragon Ball. E, cara, e Dragon Ball, assim, me pegou muito forte. Eu adorava Dragon Ball. A dublagem do SBT é fantástica até hoje. As referências a filmes de arte marcial, as piadas de sacanagem. E eu sou tão aficionado por esse começo do Dragon Ball que eu não gosto de Dragon Ball Z. Porque pra mim saiu de um negócio que era aventura com piada de sacanagem pra porradaria com piada infantil. Então eu tenho minhas restrições com Dragon Ball Z. Não sou fã. E a dublagem depois...
Não passa nem perto do Super, hein?
É.
Não passa perto do Super.
E a dublagem, cara, depois do Gohan criança, o Goku criança que veio depois, é nojenta. A primeira dublagem do SBT, do Goku, é a coisa mais linda. As referências aos filmes de arte marcial chineses, cara, é incrível, é fabuloso. Mas...
Andrei, para de mentir. Você gostava das cenas que ele passava a mão na genitália das mulheres e dos meninos pra saber se era menino ou mulher. Fala a verdade.
Eu ia chegar lá, mas você não deixou. Essa parte era muito importante também. Quando o Yantia vai pegar as esferas do dragão escondido sob o lençol e aos peitos da Bulma, é fenomenal. Cara, era muito bom. Eu adorava essa vibe de Dragon Ball. E pra não dizer que eu não gosto de algo em Dragon Ball Z, tem um único episódio que eu acho que devia ser guardado, assim como patrimônio da humanidade. Devia ser até colocar, sabe quando eles lançam aquela sonda com música, alguma coisa pra raça? Uhum. Esse episódio do Dragon Ball Z deveria estar lá, que é o episódio que o Goku e o Piccolo é obrigado a tirar a carta.
Ah, e é filler isso, hein, cara?
É, não tá no mangá. É... Esse episódio é fenomenal, é muito bom, eu recomendo pra todo mundo.
Mas, Andrei, eu também sou o time que prefere Dragon Ball do que Dragon Ball Z também. Eu gosto de Dragon Ball Z, eu gosto, mas eu ainda acho Dragon Ball muito mais divertido.
Bem, bem mais. Mas a minha grande paixão do Akira Toriyama e pra minha obra dele, maior obra dele, é e sempre vai ser Dr. Slump.
É bom.
E o Superman é o melhor personagem.
Eu já ia até te perguntar se o Superman era teu personagem predileto. Porque se o cara é fã do Superman, tem que ser fã do Superman, né? Não tem jeito.
Aquilo lá é fenomenal.
Nossa, já que essa bola foi levantada, vamos sacar ela, então.
Vai.
Um dos das discussões mais acaloradas da internet foi e sempre será a questão Goku versus Superman. Quem que ganha?
Puts.
Superman, né?
Goku?
É só ler Grandes Astros e descer 1 milhão. É Superman. Dane-se Goku.
Amigos, vocês já levantaram a mão pro Superman?
Eu já.
Mas todo mundo levantou pro Goku.
Isso é verdade. Tem um ponto.
Eu não sou todo mundo, como minha mãe diria. a mãe
avisou. Um ponto pro André. Isso aí. Não é todo mundo.
Mas não, o Goku, ele tem um apelo popular maior.
É, não. Eu tô junto com a Mara. O Goku... Ele desmancha o Superman na questão do convencimento moral. O Superman não consegue.
Não, peraí.
Para. Vai começar. Vocês vão pagar de...
E a voz do povo é a voz de Deus.
Tá, quem é mais popular? Quem passou nos jornais do mundo inteiro
Goku.
Quando foi anunciada a morte? Goku ou Superman?
Goku.
Superman.
Espera, não, não.
Não, peraí, ó, eu tenho argumento pra fechar...
O Goku tá vivo!
Ó, peraí, eu tenho argumento pra mostrar quem tem maior poder de influência. Muitas crianças levantaram os braços pra cima pra ajudar o Goku, beleza. Mas nenhuma criança se jogou do prédio achando que ia voar igual o Super-Homem pelo Goku. Então o Super-Homem é muito mais influente.
Viu? Exatamente.
Em memória de todas as almas das crianças que pularam do prédio achando que ia voar.
Caralho.
E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o início de Dragon Ball Super, ele mostra que o Goku é um cara mais low profile.
Né?
O Superman, ele quer aparecer, ele quer voar, quer não sei o que lá, por tudo dentro da cidade. O Goku, ele leva a luta lá pra puta que pariu. Demora 25 anos? Demora. Mas ele tá lá no meio do mato, lá lutando. Então a gente tem que levar em conta o quanto a pessoa quer aparecer. Você sabe o que a Luísa Mel tá fazendo agora?
Não.
Não sabe. Mas certamente ela tá salvando algum animal. Nem que seja uma minhoca.
Uhum.
Então, ó, Goku, por favor, né?
Ó, falando uma coisa que a gente tem que deixar claro, e eu acho que é bem legal a gente lembrar disso, né? Tem um episódio do Crossovercast, querido ouvinte, focado em Dragon Ball. A gente fala de tudo de Dragon Ball, com participação do Ikeda, que é um fanzaço de Dragon Ball, tá? É só vocês voltarem os episódios no feed aí, tem um episódio aí que a gente fala tudo sobre Dragon Ball.
Crossovercast número 62.
Desde o Gokuzinho criança, Gokuzinho.
E o Gokuzão.
Até o Gokuzão.
Até o Gokuzão do Dragon Ball Super.
Lembrando que o Gokuzinho é o pai do Gohanos.
Puta que pariu. Um ponto aí, ó. Ó, agora, fortalecendo o argumento dos nossos queridos amigos aí, eu também prefiro o do Goku criança. É, e eu concordo com o Andrei. É, o anime, ele era de aventura, ele era muito mais empolgante. As lutas eram porradaria franca e eram decididas com os poderes. Quando chega na fase Z, eu também gosto, tá? Não vou negar que eu não curta, não. Mas na fase Z, rapaz, é maluco soltando um poder, o outro rebatendo, explodindo uma cidade. cidade lá atrás, uma montanha, sabe? O negócio fica bem overpower. Assim, marcou uma geração, tá? Todo mundo, eu não vou mentir pra vocês, hoje eu tô mais adulto, mas naquela época, quando ali pra 18, 19 anos, quando começou a passar Dragon Ball aqui, nossa, cara, quanto mais poderoso o cara e mais explosivo o cara era, melhor. Eu não tava nem aí se o cara ia, deixava a família e ia lutar, sabe? E no Dragon Ball Super, eu ainda brinquei com o negócio de passar longe do Dragon Ball Super, porque o Goku, ele já não é muito esperto, entendeu? No Dragon Ball Super, fizeram o favor de emburrecer ele ainda mais, porque ele arrisca a galáxia toda, a dimensão toda dele num campeonato, só pra lutar com caras mais fortes, que ele nem sabe se ele vai dar conta de derrotar ou não.
Mas essa é a onda do Goku, cara.
Então, é por isso, eu falei, tipo assim, uma parada vai ficando mais absurdo.
Mas vamos lá, é o hobby dele. A gente não pode criticar o hobby alheio. O cara, ele quer lutar aí, cara. Ele, porra.
Você falou uma coisa aí, Léo, que trouxe várias memórias à tona em mim, né? Do personagem que abandona tudo pra ir lutar. Hoje eu abandonaria minha família pra ir lutar.
André.
De boa.
De boa, né? Você ia buscar cigarro?
Acho que a grande questão aí é descobrir se o Goku paga pensão, né? Se abandonar, beleza, né? Todo mundo abandona a família. Mas
não, mas ele tá, né? Ele tá casado ainda, rapaz. Ele provê.
O Goku tá casado ainda.
Ele provê.
Provê. Ah, tinha no Super, a Titi manda ele trabalhar. Ele trabalha numa colheita lá junto com o Kuririn.
Ele trabalha salvando o mundo? O Goku é um herói?
Cara, Dragon Ball... não tem como não lembrar de todos esses rolos de Dragon Ball, né, cara? Dragon Ball, desde ele pequeno até esses filmes mais recentes, né? Em especial o filme do Broly, né? Que é um retcon dos outros filmes do Broly que teve, que inclusive recomendo muito, querido ouvinte aí, queira conhecer o, entre aspas, o lendário Super Saiyajin de fato, é o Broly. E ele aparece numa animação recente aí de 2018, que é muito bom. Eu recomendo. Mas uma parada que fez, que me marcou muito também, que eu me lembro, é quando o Dragon Ball GT acaba e começou mais um efeito Mandela por causa de Dragon Ball, que é o famoso Dragon Ball AF. Quem lembra desse monte de mentirada, velho?
Nossa, eu lembro dessa merda.
Nossa, cara! E era junto com esse começo de internet, blogs, aqueles flogão, aquele monte de coisa ali, 2002, 2003. Cara, o que tinha de imagem desenhada? Esse daqui é o Super Saiyajin 5. Esse daqui, não sei o que, esse daqui é o Vegeta, esse é o Ozaru, nível 5 também, e começou com isso. Quem lembra desse negócio que nunca ganhou uma verdade?
Não, isso é a primeira coisa. Dragon Ball AF é verdade.
Ah, para, Maro.
Cê tem o vídeo completo.
Esse vídeo é zoeira, Maro.
Não, é sério. É sério.
Ah, mas é criado por maluco. Não, não foi o Toriyama que escreveu essa porra, pô.
Ah, o GT também não. E aí?
mas esses bagulho aqui é tudo... Ó, e o GT, inclusive, né, o Toriyama, quando ele acabou a série Z, depois dela esticar pra caralho, e o negócio do GT, os caras, foda-se, tá dando dinheiro, vamos fazer, ele querendo ou não querendo, a propriedade é da Toei, entendeu? Os caras não quis nem mais saber de nada. Tanto é que ele foi trabalhar com outras coisas, tanto é que, inclusive, aí, querido ouvinte, saiu recentemente um anime póstumo aí do Akira Toriyama, que é o Sandland. Quando vocês puderem assistir, é bem legal.
Excelente. É
um anime bem bacana. Excelente.
Você falou de um jeito que pareceu que o Akira Toriyama foi ser Uber, tá ligado? Que ele foi trabalhar com outras coisas.
Ô, louco. Ai, coitado do Akira Toriyama.
Assad, é muito improvável que o Toriyama tenha sido o Uber do Léo, porque o Toriyama não é engenheiro.
Você tem um dom. Ô, louco.
Socorro. Que horror. Mas é verdade.
Só queria dizer que se ele tivesse sido o Uber, ele estaria vivo, provavelmente.
É, bem lembrado. Agora você puxou um treco foda. Não só esse mangaká, como o Miura também, que de Berserk. E o Oda do One Piece, se não ficar esperto, porque o nível de trabalho desses caras é insano, velho. É de 16 horas por dia pra mais, cara. É uma parada, é um negócio assim muito insano, sabe?
Um grande abraço, eu quero mandar um grande abraço pro autor do Yu-Gi-Oh! Que em vez de morrer trabalhando, morreu salvando vidas.
É verdade. Isso daí, um abraço muito grande pra ele aí. E você, Carol, você tá muito parada, tá muito quieta aqui, os meninos não param de falar. Fala alguma coisa aí pra gente.
Alguma coisa aí pra gente?
Isso, muito bom. Muito bom. Um ponto pra ela, pela perspicácia.
Não, eu tava lembrando de uma história aqui. Que é importante aí pra minha vida também. Queria voltar aí pra mais um momento de nostalgia.
Manda, manda.
Tem um episódio aí que é um filler, mas ele é bem interessante. Que é o dia que o Goku e o Piccolo, eles vão tirar a carteira de motorista. Aí Dragon Ball Z, né? Aí pra quem não, não gosta muito e tal, mas... E aí, o rolê todo é que o Piccolo, ele se disfarça, né? Porque ele é um cara verde de 2 metros. O disfarce dele é uma camiseta amarela e um boné.
É muito bom esse episódio.
Cara, esse filler é muito bom mesmo, cara. Esse filler é muito bom mesmo. Inclusive, esse filler é quest, é side quest no Dragon Ball Z Karoto, né? Você faz a side quest de tirar carta com o Goku e com o Piccolo. É muito legal.
Mas assim como o Piccolo, eu tive que tirar minha carta um dia, né?
Uhum.
E aí, o que eu fiz? Eu tava muito nervosa. Aí eu mandei fazer um boné igualzinho do Piccolo. Falei, não, isso daqui vai me dar boa sorte. Vai sim.
Eu achei que você ia falar que tinha se pintado de verde. Eu vou
embora! Não, Andrei. Eu esqueci de contar, mas ela já é verde. Já.
Mas isso daí é só pra quem quiser verde perto.
Deus do céu. Um ponto pra cada um aí dos três, por favor, Fred. Ai, meu Deus do céu. Bom, muito legal. O próprio Dragon Ball do Goku criança e a série Z tem bastante filler, na verdade. Eles acabam tendo bastante filler comparado com o mangá. O mangá, ele é muito mais enxuto, sabe? Quando você vai lendo. Inclusive, o Dragon Ball Z Kai, né? Que é a versão, entre aspas, enxuta de Dragon Ball Z, né? Que o pessoal tira filler e tal. Mesmo assim, ela ainda tá ainda com uma gordurinha, ainda que de barriga, ainda que enrola um pouco a história. Muito legal falar sobre isso.
Posso compartilhar uma pequena história da minha juventude, manda, que envolveu o Dragon Ball?
Manda, pô.
Ah, então vamos lá. Pra quem me conhece, sabe que eu sou macumbeiro, mas durante a minha vida inteira eu fui de família evangélica. Então a história já começa boa.
Meu Deus.
Eu estava numa social de jovens, adolescentes, tudo mais. E sempre tinha aquela coisa de tentarem trazer alguém pra conversar comigo, pra me convencer que quadrinhos de herói era do capeta. Uhum. Na época, década de 90, tinha aquelas coisas de falar mal da Disney, que tinha as mensagem subliminar, e eu estou na social, sábado, 10 da noite, comendo um pão com salsicha e Coca-Cola, porque era o que a gente podia fazer, né, pra não ser do mundo, e chegou um rapaz que sabia que eu curtia anime.
Não, peraí, só pra ver se eu entendi. Pra você não pecar, você ficava enfiando salsicha na boca, é isso mesmo, continua.
Exatamente, só faz sentido.
É isso aí.
E aí, chegou o cara em mim pra falar, né, começar a conversa, que anime era, e quadrinho era do capeta e tal, né. Aí ele falou pra mim uma... Eu nunca esqueci essa noite, cara, porque eu fui parar no chão gargalhando. Ele falou assim, você sabia que o criador do Dragon Ball é pai de santo?
Pô, caralho!
Cara, quando eu vi, eu já tava deitado no chão. Vi a imagem de um japonês pai de santo na minha mente, assim, eu já tava lá no chão deitado pra lá.
Mas, ô Sorren, você nunca ouviu falar, peraí, não, ó, você que é macumbeiro, você tinha que conhecer a Gira Toriyama.
A Gira!
Caralho! Mas é uma gira diferente, sabe por quê? Porque é uma gira sem pai.
Nossa, caraca, velho. Um ponto pros dois aí, Fred. Meu Deus, cara. Olha só, o querido ouvinte, por favor, não fica bravo, querido ouvinte. Não é, não tá zoando aqui da Toriyama, que o pessoal...
Não, pô, eu já comecei esculachando lá, o cara chegou até aqui, ele sabe o que ele tá ouvindo.
Em off aqui, Carol, só pra você saber, na hora da edição, o Fred contabiliza os pontos e no final ele dá o placar do vencedor.
Ou será que não?
Então por isso eu já vou meter outro trocadilho aqui, porque eu sou o campeão. A gente pode fazer essas piadas sim, querido ouvinte, viu? Não, não nos julgue, afinal, Akira Toriyama, Akira não Toriodeia.
Escuta aqui, eu não estou aguentando mais!
Ai, meu Deus. Olha ele!
Mais um ponto pra ele aí, gente. Ah. Fred, é hoje, hein, Fred? Hoje esse sonzinho aí da moedinha vai cair, que é uma beleza, viu? Ai, cara. Pô, uma coisa que é legal do Akira Toriyama é que a influência que ele teve do Osamu Tezuka é um negócio, assim, impressionante. Osamu Tezuka, Shotaro Ishinomori, esse monte de caras colocaram nele também um senso crítico bem legal. O detalhe é que quando a gente analisa uma obra como Dragon Ball, a gente vê muitas influências, não só da cultura pop, mas das coisas que se faziam sucesso ali no Japão, né? Tipo, no Dr. Slump, por exemplo, os golpes da Arale de luta livre, por exemplo, né? Muitas pessoas não sabem, mas existe um circuito japonês de luta livre, né? E eu fui descobrir isso pouco tempo atrás, sabe? Olha que eu sou muito fã de coisa japonesa, cara. Eu não sabia que tinha um evento japonês fera de luta livre bacana, tipo WWE, por exemplo, cara. E é muito legal isso daí também. E vim a conhecer por causa de uma obra também do Akira Toriyama.
Mas, ó, Léo, eu vou puxar agora, se você me permite, até pra gente voltar a ficar sério, porque isso aqui é um podcast de gente séria.
É, por favor.
É verdade.
Isso aqui que eu vou colocar é um desafio, né? Eu imagino que todo mundo que tá aqui participando hoje, em algum momento da vida, já jogou Chrono Trigger, correto? Teve alguém que não jogou?
Eu.
Porra, Andrei, sempre você, cara. Vou te dar um.
Pô, Andrei, brincadeira, hein, Andrei?
A vida, cara.
Nossa senhora, viu?
Essa sua vida de crente era uma merda, hein, Andrei?
Pense.
Puta que pariu.
Não era não. Não era não.
Não era não.
O Amaro.
O Amaro sodomita.
Que isso, cara. Que absurdo.
Desculpa, é que eu passei a década de 90 jogando Mario pro 64, GoldenEye,
uhum.
E também Killer Instinct e Mortal Kombat. Eu não tive tempo.
O dia tá comendo o cu.
Calma, querido.
É, exato.
Cara, sem filtro hoje, viu?
Não, hoje acabou o filtro. Ô, Pedro, acabou o respeito nisso daqui. Eu sou um senhor de 43 anos, gente. Eu não posso ficar rindo desse jeito que eu posso ter um ataque cardíaco. Fulminante aqui o bagulho.
Vai lá, pelo amor de Deus.
Eu tô mal, então, infelizmente, aqui, ó, outra pessoa também decepcionante, a Carol também não jogou Chrono Trigger.
Meu Deus.
Mas, para os que jogaram, minha pergunta é o seguinte,
quantos
finais vocês fizeram? Eram 10 finais possíveis. Quantos finais vocês conseguiram fazer no Chrono Trigger? Eu consegui fazer 3 finais. Aquele que você perde mesmo, né, que esse é o mais fácil.
Uh-huh.
Aquele mais padrão, que você salva o mundo e mata o inimigo lá, que eu esqueci o nome. E aquele outro que você mata o inimigo, mas o futuro ainda fica meio Cyberpunk.
É, foi.
E vocês fizeram quantos finais?
Eu fiz esses 3 também. Eu comecei uma nova run agora com um guia aqui, porque eu quero fazer todos os finais agora.
E vocês achavam esse jogo bom?
Ih, caralho. Ele é muito bom.
Os caras nem sabiam fazer um final só, fizeram 10.
Não é. É um RPG, Andrei. É escolha.
É pior que o final do Senhor dos Anéis.
Cara, ele foi um dos primeiros jogos a ter finais múltiplos, cara. O bagulho foi revolucionário.
É, tem mais final que o Senhor dos Anéis.
Não.
E vocês acham isso bom?
Eu tô com você, Andrei. Puta galera indecisa.
Pelo amor de Deus.
Não, vou defender.
O final é o final.
Vou defender porque, ó, o querido ouvinte também, ó, só mais um jabazinho aí, ó. Episódio aí do Crossovercast sobre JRPG, sobre RPG japonês, a gente fala sobre Chrono Trigger lá.
Crossovercast 70.
Mas olha só, esse jogo, gente, ele é muito foda. Ele é bom mesmo. Ele tem um monte de conceito. Ele é um jogo daqueles que separar pra analisar ele como uma obra separada, como se fosse uma obra de algum outro esquema, sem ser game mesmo em si, ele já é muito bom. Se ele fosse um mangá, se ele fosse um livro, alguma coisa, ele já é muito bom.
É tão bom que os caras não sabiam como acabar.
Não, ele tem 10 finais. Desses 10 finais, um é o perfeito. Na verdade, as escolhas que você faz durante o jogo, que entendi, é compridaço, você vai te levando pra esses outros finais aí. Mas eu só fiz 3. Até hoje também eu só fiz 3.
Vou fingir que é bom.
Não, é de escolha, coisa e tal, só que tem lá o final perfeito, né?
Tem o final perfeito.
Então, tipo assim, às vezes as opções da sua vida, assim, né, como...
É a gente que não sabe escolher.
Isso, é. Não, tem gente...
Eu já tô vendo onde o Amaro vai voltar, ó. Por que que você foi contar isso, André?
Se eu pudesse voltar um tempo, teria feito as escolhas certas.
Tá vendo, Amaro? Você devia ter virado um crente, ó. Você não virou... Aí.
É, o bom o bom é que agora que vocês falaram que ele tem 10 finais, eu vou jogar. E enquanto jogo, vou até jogar meu tarô pra saber qual o caminho seguir no jogo.
É isso aí.
Terminar o final gospel, né?
É, o final gospel.
Inclusive, vocês sabiam que o autor do Dragon Ball era um cara muito místico, né? Afinal, Akira Taroyama.
Juca, para com isso, pelo amor de Deus.
Nossa, meu Deus.
Caralho, maluco.
Nossa senhora. Vai, vamos lá. Quem mais jogou Chrono Trigger aí? Vamos lá, o Juca fez o desafio. Vai, Amaro, quantos finais você fez em Chrono Trigger?
Eu não lembro de ter terminado o jogo.
Putz, velho. Pedro, você vai.
Decepção.
É.
Então, eu só fiz dois finais. O final do fracasso e o final... não lembro agora qual exatamente, mas aí eu nunca mais relei no jogo. Eu falei, nossa, depois tem que pegar pra saber como finalizar os outros finais. Agora, pelo jeito, pra mim tinha uns quatro finais só. Não, são 10. Então, beleza.
Ou seja, fracassar todo mundo conseguiu. Isso todo mundo tem em comum.
Exatamente.
Esse aí sou campeão.
Não é tão ruim mais, né?
Eu sou campeão de todas as coisas de fracassar.
Tamo junto, Pedro. É assim mesmo que funciona.
Meu compromisso é sempre vencer.
Versão brasileira Álamo.
Olá, viajante. Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
Dragon Ball GT.
Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre.
Mas eu fiquei curioso que no começo do cast vocês falaram uma parada entre o Akira Toriyama e o Ayrton Senna. Comente isso daí pra gente. Foi a Carol que falou? Comenta aí esse esquema pra mim.
Então, né? Tem esse esporte aí que eu até gosto, mas o Tori ama, né?
Uhum.
É a Fórmula 1. Ele era muito fã de Fórmula 1. E aí, não só ele era fã de Fórmula 1, como ele quis conhecer o Ayrton Senna. Então, ele chegou a ter... Tem até foto deles muito bonitinho, assim, se cumprimentando e tal. E aí, o Toriyama, ele gostava tanto de Fórmula 1 que ele fez umas ilustrações inspiradas também no Ayrton Senna. Só que aí o Goku no lugar do Ayrton Senna. E aí tem os carros e tal. É bem, bem legal.
Olha que da hora.
E aí ele veio pro Brasil pra conhecer ele.
Eu, se bem me lembro... Ô, André, me relembra. Não tem uma capa variante que saiu no Japão e com essa imagem? Eu lembro porque quando saiu aquelas primeiras... os primeiros gibis de Dragon Ball da Conrad, eu acho que tinha um esquema assim, né? Que vinha umas imagens a mais. Ou eu tô pensando demais? Porque eu já vi essa imagem antes, mas eu não lembrava que a história toda era essa. Que da hora, velho.
Então, aí depois teve... O Senna chegou a ser um personagem da Shonen Jump, mas aí já foi sem o Toriyama. Mas tem toda uma pira, assim, da galera com o Ayrton Senna nessa época.
Nossa, que da hora. Olha que legal essa imagem. Muito bom.
E assim, né, vocês estão ligados que o Akira Toriyama acha o Ayrton Senna excelente. Já o Galvão, bueno.
Eu não estou suportando mais.
Ai, meu Deus do céu. O Galvão Bueno, é foda. Puta que pariu. Ai, que legal. Cara, bom, o Senna, todo mundo... O cara é... Lá no Japão, ele é um ídolo, né? Pra chegar num cara como Akira Toriyama, ser fã do cara, não é pouca coisa também, né, cara? Então, muito legal saber disso daí. Mais uma curiosidade aí do Crossovercast aqui pra os nossos queridos ouvintes. Uma coisa que eu gostaria de puxar aqui também, já que o nosso querido Juca comentou, e os meninos também, a série Dragon Quest de games também, as imagens, todos os designs de caráter, de personagens, e as ilustrações extras que foram feitas de divulgação, foram feitas pelo Akira Toriyama também, né? O Dragon Quest, ele é uma série de jogos, nem todos os jogos são interligados, na verdade, eles compartilham um ambiente semelhante, onde que tem vários monstros diferentes aí para interagir com os guerreiros, né? E uma coisa que é legal, que um jogo, vários jogos da série são icônicos, né? Em especial o Dragon Quest 3. Porém, eu gostaria de lembrar aí para os nossos queridos ouvintes aí o Fly, né? Quem foi moleque nos anos 90 vai lembrar do Fly. E o character design do Fly, do desenho do Fly, do Dragon Quest, é do Akira Toriyama também. E, recentemente, né, terminou o anime remake dessa série aí, né? Que, na verdade, verdade a gente fala Fly aqui, mas é Dai, né, o nome original. E eu curti muito o remake do desenho, que é perfeito, e ele tem uma vibe de aventura que a gente, do mesmo jeito que a gente sentia do Goku criança. Alguém mais assistiu ou o Fly ou o desenho mais recente?
Então, eu assisti ao Fly antigo, mas eu acho que essa experiência tem até outras pessoas que devem ter compartilhado, porque passava no SBT e passava seguido o Dragon Ball, só Dragon Ball, né?
Isso.
E o Fly. E aí, eu, não só eu, depois conversando com outras pessoas, muita gente, como assistia quando era criança, confundia os personagens, porque o design era muito parecido, porque é o design do Toriyama, né? Foi depois que eu fui descobrir que, na verdade, o Fly não é do Toriyama, né?
Não, o Fly não. Só os designs, só o desenho.
Só o design.
Eu queria até dizer pra vocês que sempre tá aqui com vocês é um aprendizado. Eu achava que os caras do Fly tinham plagiado o Toriyama. Então, na verdade, tem dedo dele lá. É oficial, não é um plágio. Ele esteve lá, é isso mesmo?
Isso. A Toei Animation, tipo assim, ele era um mangaká, tinha a obra dele que tava trabalhando, mas ao mesmo tempo ele fazia jobs, né? O pessoal, ó, cara, você não cria um character design aqui, um ali e tal. Inclusive, esses jogos recentes de Dragon Quest, né? Que tem mais recente aí, porque Dragon Quest é o nome da série toda, né? O desenho do Dai, chama Dragon Quest e tudo mais, do Fly. E os desenhos mais recentes, dá a impressão que você tá jogando algo relacionado a Dragon Ball, porque é o design básico do Toriyama, né? A gente fala Dragon Ball, mas o certo é a gente falar desenho do Toriyama, né? Quer ver um outro design legal de um game? Não tá aqui na lista que o Juca não colocou, mas ó, Gogo Ekman. Alguém jogou do Super Nintendo?
Não joguei, mas eu consigo ver claramente que é Toriyama.
É Toriyama demais, ó, aqui, ó.
É o Trunks.
Entendeu? Então, é character...
Tem dois, ó, ó, é, vejo claramente.
Esse aí não é o Trunks, não, ele tá com cara de tranqueiro, isso sim. E armado.
É, total.
Três oitão na mão.
Desculpa não me exaltar com um cara com a arma na mão, porque, né, você sabe que aqui é comum.
É o espírito carioca, fala mais alto, né?
É, isso aqui agora que você falou que eu fui ver a arma mesmo.
É, então... Ó, um outro game também que tem character design do nosso querido Toriyama é um jogo velho pra caramba da Squaresoft que se chama Tobal. Quem lembra do Tobal, lembra? Um jogo de luta? Do PlayStation, cara. É velho pra caramba.
Não tô ligado. Mas muito feio, por sinal, tá?
É que isso aí, quando ele desenhou esse negócio aí, ele tava meio gripado. Ele falou, Tobal demais.
Ai, meu Deus do céu.
Eu vou embora.
Caralho.
Ai, meu Deus do céu. Cara, é muito legal, né, lembrar... A gente tá até contando as piadas aqui e tal, do Akira Toriyama, contando como foram essas lembranças pra nós. Mas uma coisa que eu gostaria de saber de cada um de vocês, né, no mais, eu sei da importância do anime hoje, que o anime hoje cresceu demais aqui no Brasil, se expandiu, mas tem uma coisa que é uma pergunta que eu tenho que fazer, e que eu acho que o querido ouvinte gostaria de talvez faria essa pergunta pra nós, que tá ouvindo aqui. O Dragon Ball aqui, para nós, público brasileiro, vocês consideram que o Akira Toriyama criou uma obra que é realmente tão marcante ao ponto de gerar toda a comoção que gerou na internet com o falecimento dele? Digo eu, porque eu sou um cara meio aqui de separar muitas obras. Eu, tipo assim, eu não fico, eu vou ficar muito assim, chateado. Já fiquei chateado de alguns artistas morrerem, esse tipo de coisa e tal. Mas por mais que eu goste muito da obra do Toriyama e tal e tudo mais, né, eu não fiquei tão assim, tão mal. Eu vi vídeo de gente chorando mesmo, cara, tipo, acabadaço. Como é que foi pra vocês isso daí, cara?
Mas então, como eu dizia, antes de falar sobre a questão do impacto do Toriyama, eu só queria retomar um ponto aqui. Por que mudaram de Dai pra Fly? Talvez eles tinham medo de que Dai, mas deixaram o Goku. Não faz sentido. Mas então, continuando. Eu tava reescutando o nosso episódio do Top 10 Animes anos 90. Se você não escutou aí, ouvinte, vai lá agora e ouve.
Crossover Cast 96.
A gente teve um debate lá sobre... A influência do Dragon Ball e a influência do desenho dos piratas lá, esqueci o nome. Como é que chama?
One Piece,
é. Que o Gabriel tava falando que era tão influente tanto e tal. E aí a gente chegou num ponto de argumento lá que era o seguinte. Nenhuma criança no Brasil foi batizada com o nome de personagem do One Piece. E tem vários Goku, Gohan e o Caralho A4 dessa porra desse
Brasil. Tem mesmo.
Isso aí é verdade.
Então, faz todo sentido o impacto que teve a morte dele, sabe? O Dragon Ball, cara, ele tava no horário do almoço de quem chegava da escola, de quem tava no intervalo do trabalho, né? Então, ele meio que preencheu um espaço ali no tempo da galera. Foi muito forte, cara. Eu mesmo, que nunca fui muito fã de anime, cara, Dragon Ball, eu chegava da escola e botava pra assistir. Aí eu fiquei velho, chegava do trabalho e botava pra assistir. Então, eu acho que sim. Eu acho que faz todo sentido a galera chorar e essas coisas todas. E, cara, brasileiro é um povo emotivo. Você lembra da... Você tá ligado aquele meu meme Olar?
Uhum, o Olar. Uhum.
Teve um cara que tatuou Olar, cara.
Tem.
Por quê? Entendeu? Brasileiro é assim mesmo, cara. É pura emoção, passionalidade. E é isso.
Inclusive lançaram um filme, né? Em sua homenagem. Nosso Olar.
Nossa, Nosso Olar. Nossa. Um ponto pra Carol aí, Fred. É. Olha, mas alguém sentiu isso daí? Como é que foi?
Não, só pra concluir isso aí. O Dragon Ball era aquele anime que o pessoal chegava em casa correndo pra assistir, no outro dia comentava na escola sobre isso.
Uhum.
As crianças que não queriam ser o Goku é porque queriam ser o Vegeta, cara. Não tem... Na minha época aí, pelo menos, não teve outro que foi tão... A gente tinha o Cavaleiro do Zodíaco, a gente tinha o Yu Yu Hakusho e tal. Só que o que conseguia conversar mais nesse aspecto aí de ser um fenômeno, assim, da galera comentar, quase um Big Brother, foi o Dragon Ball, cara.
Uhum.
Ô, Amaro, e eu acrescento ainda que muitas dessas crianças que sonhavam em ser o Vegeta conseguiram. Estão tudo calvo hoje.
Sim.
É verdade.
E a galera que sonhava vencer o Goku é tudo pai ausente.
Né? Porque é isso aí mesmo, cara.
Ela já captou a essência do cast.
Ela captou totalmente a essência do cast já.
Ela fez o speedrun de download.
Vale 2 pontos pra Carol essa aí, Fred.
É claro.
Porque essa aí foi muito boa mesmo, cara.
Não, eu já quero parar de contar. Já quero dar o título prévio.
Não, a Andressa não veio hoje e é ela que vai anotando aqui. Então, Fred, espero que você esteja atento, porque quem vai contar e dar no final o resultado vai ser você, meu querido amigo.
É claro.
Ou será que não?
Eu já sou muito fã do C, então eu vivo lutando pela mulher que não merece.
Cara, olha, uma coisa que é legal a gente falar, que da obra do Toriyama, é que ela é muito marcante, né? A gente comentou agora aqui, por exemplo, sobre traços, esse tipo de coisa. Ela é marcante demais, sabe? Ela é aquele traço único. Né? O pessoal pode falar, mas o traço do cara do Naruto é... Cara, pode até ser, entendeu? Você pode até lembrar do personagem. Mas quando o Toriyama desenhou esse monte, essa gama de personagens diferentes, não só de Dragon Ball, como a gente falou aqui dos games tal, e tudo mais, e a gente reconhece o traço do cara, você vê o tamanho do mangaka que ele acabou se tornando. Né? Em 2013, quando eu estive no Japão, o Goku é uma personalidade lá. Entendeu? O Goku, os personagens de Dragon Ball são personalidades lá. É um negócio assim, absurdo, sabe? É grande demais, sabe? Então, eu gosto de lembrar dessas obras do Toriyama, porque elas foram importantes pra mim. Tem um caso em específico que eu gostaria de comentar, que em 98, 99, quando começou a passar Dragon Ball, caiu no colo da gente, a gente ficou todo mundo louco, eu tava na faculdade, ia fazer faculdade e trabalhava. Então, eu trabalhava na parte da manhã, ia direto pra faculdade. E o Dragon Ball passava à tarde nesse período aí. E meu irmão gravava no videocassete, assim como nosso querido Andrei citou aí, esse antigo artefato que a gente usava pra gravar as coisas. Meu irmão gravava no videocassete, eu chegava umas 11 e pouco da noite em casa. Tinha dia que eu deixava de esquentar comida no micro-ondas pra assistir o Dragon Ball e depois dormir, porque eu tava acabado de cansado, eu não jantava, mas eu preferia assistir o Dragon Ball, sabe? Então, tipo assim, foi muito marcante, eu vivi muito esse período de Dragon Ball, eu curtia muito, toda vez que saía uma revista herói, naquela época eu assinava aquela revista de RPG também, a Dragão, eu assinava ela, porque eu curtia ela bastante, e vinha muita matéria de Dragon Ball, como jogar Dragon Ball, 3DT de Dragon Ball, esses jogos de Super Nintendo, depois quando caiu na emulação, eu jogava basicamente todos esses jogos de Dragon Ball, adorava jogar o Dragon Ball Z, Tenkaichi, Budokai, joguei muito com o Pedro, entre esses jogos aí, então é muito legal, cara. Assim, não fiquei triste como eu fiquei quando o Van Halen morreu, por exemplo, o guitarrista, que eu sou fã demais. Mas eu fiquei meio assim, chateadão. Falei, porra, cara, que pena, né? A obra do cara foi foda, né? Mas, eu não chiquei a ficar doidão. Teve cara na internet que ligou live na hora pra falar: o aquele Turiel morreu, não vai voltar nunca mais. Pô, mas não vai, né? Não,
isso aí eu acho pai.
Eu também achei. Eu já acho um pouco de exagero da parte do camarada.
É respeitar a memória, quer dizer, eu não tô fazendo isso, mas enfim, enfim, é melhor falar o que tem que fazer do que eu fazer, mas é respeitar a memória.
É que tem certos cidadãos aí da internet que deixaram de ser influencers de gameplays e se tornaram a Sônia Abrão virtual.
É. Nossa, você não falou que é o David Jones, né? Você não tá falando que é o David Jones, não, né?
Olha aí, Ubisoft.
Ele fez vidinho chorando.
Eu não tô falando de ninguém.
É. Você não tá falando David Jones.
Porque eu bloqueei. Eu bloqueei esse termo aqui no meu navegador. Momento break.
Ô, Carol, pode puxar o que você precisa falar? Fica à vontade.
Não, eu queria comentar algumas coisas. Assim. Uma delas é porque o Dragon Ball, assim como muitos animes que perduraram, eles têm um poder de envolver a gente com as gerações mais novas, né?
Uhum.
Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem mais ou menos a nossa idade, eu acredito que seja parecida com a minha. E ele tem um filho que tá pré-adolescente agora. E uma das coisas que eles têm em comum, né, o pai com o filho, é ficar assistindo Dragon Ball. E o filho agora gosta de Dragon Ball Super, curte, bota camiseta, bonequinho, não sei o que. Então é uma coisa que você faz em conjunto. Eu acho que deixa um buraco nas pessoas, porque você pensa, putz, e o legado, e agora, né? E tinha coisa rodando, Dragon Ball Super rolando e tal.
Uhum.
E eu queria falar que uma das coisas que o Akira Toriyama deixou além de obra foi o filho dele, que ele tá tocando agora a obra do Super. Né? Ele tá se envolvendo com produção, etc. Então, é bem bonito isso também, essa questão do legado. Inclusive, queria emplacar um trocadilho, que é tal pai pai, tal filho filho, né?
Oh, meu Deus.
Mais um ponto pra ela aí.
Eu quero entrar com um pedido de liminar aí,
né?
Pra dar o prêmio pra ela logo.
Eu não sei como é que tá a contagem, que o Juca mandou um monte hoje também.
Tá 868 mil.
Quem vai se virar com isso é o Fred. No final que o Fred vai colocar aí pra gente.
E aí ele vai contar e vai ver que eu que ganhei, cara. Tá tranquilo.
É, bom, não sei. Será que o Fred tá trabalhando com o STF?
Ou será que não?
Ou com o STJ? É STJ ou será que não? Não sei. O Fred vai decidir no final desse cast.
STJ nesse caso é super ternura pelo Juca.
Ah, mano.
Ih, rapaz.
Mais um ponto pra ele aí. Não, essa foi criativa. Ô, Carol, concordo com você. Minhas crianças aqui em casa, elas começaram a assistir o do Goku criança, adoraram, estão terminando, e eles viram eu jogando Dragon Ball Z Kakaroto e ficaram loucos, né, assim, pra ver, nossa, vai acontecer isso e tal, eu tentando jogar fora num horário que eles olham pra não ficar dando muito spoiler, né, do que acontece, mas agora eles estão empolgados. O meu filho já tinha assistido o Super comigo antes, né, mas agora ele tá reassistindo tudo desde o começo pra chegar de novo nesse ponto, e Dragon Ball chama a atenção das crianças. Hoje eu fui numa festa de aniversário também, de crianças da idade do meu menino aí, 9, 10 anos, e um monte de criança com roupa de Dragon Ball, com coisa de Dragon Ball. Com certeza começou com os pais, entendeu? E depois foi passando pros filhos, sabe? Então isso daí é um legado. E nem todo anime consegue isso, nem toda obra consegue isso, passar de pai pra filho. Como eu disse, eu sou leitor de gibi aqui e tudo, mas tem um monte de gibi. Só que as crianças, elas preferem ler mangá, elas já mudaram esse foco, né? Tem coisas que não passam. Mas o Dragon Ball passou, outros animes também acabaram passando, mas igual Dragon Ball, acho que muito difícil, são poucos. Bem poucos mesmo.
Léo, fala o nome dos seus filhos pra Carol. Acho que ela vai gostar.
Não, é Aquiles e Ágata, o nome dos dois.
Que lindo, cara!
Ai, que bonitinho. Gostei. Oh, mas lembra de levar sempre o Aquiles no ortopedista. Fica de olho nisso, tá?
Já falei pra ele, já. O dia que eu comentei a história, ele falou assim, não acredito que a fraqueza dele era isso. Ai, cara, é muito bom. Legal pra caramba.
Ah, eu acho que tem um tópico aqui que é leve e besta, mas são os nomes dos episódios, né?
Pode falar.
Porque eu acho que uma das coisas que o Dragon Ball Z te ensina são duas coisas, assim. Uma delas é que você não pode ter medo de spoiler, né? Porque já começa assim, e o próximo episódio será Goku morre.
É. Verdade.
E a outra é aqueles nomes absurdos, tipo aquele do Majin Buu, né? Que vinha a musiquinha. Aí vem, Volt. Te comer.
Vou te comer. Agora é a tua vez.
Vou te comer.
Não. Que os nomes esquisitos, né?
Que os nomes maravilhosos.
9. Vocês me permitem ler o nome de alguns episódios aqui do Dragon Ball Z?
Vai lá.
Claro.
Vamos lá, vou, na ordem, a partir do primeiro. Mini Goku é um menino super protegido. Eu sou o Gohan. Próximo episódio. O guerreiro mais forte da história é irmão mais velho de Goku. É, não é tão divertido esse. Pode cortar, Fred. Achei que ia ser engraçado. Aqui, ó, esse é bom. O trunfo de Piccolo. Gohan é um bebê chorão.
Esse cara vai ser engraçado.
É. Cara, e sabe que eu não sei se essas traduções são literais ou não? Porque eu nunca parei pra comparar com o original japonês.
Eu lembro que eu pesquisei e elas são as traduções literais mesmo.
Putz, velho. Os caras nem pra dar aquela adaptadinha da alegria, né? Ai, cara, coisa de louco.
Tire suas mãos daí, a fruta secreta de Enma-sama.
É isso aí. E é fileiro esse episódio, se não me engano. Tem mais essa aí.
Ó, esse aqui tem um episódio da pessoa que mora em São Paulo e tá se mudando pro Espírito Santo. Cidade sem futuro, um longo caminho até a vitória.
Nossa.
A magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida.
Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes: no Twitter, como Crossover Nerd, no Instagram, também como Crossover Nerd, e no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem em primeiro nas redes, então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
É isso aí, querido ouvinte. Você ouviu nosso episódio até o presente momento. Eu acho que você deu pra entender a importância de Akira Toriyama. Embora a gente tenha brincado bastante, porque não tem como não brincar no Crossovercast, né, galera? Não tem como fugirmos da nossa essência aqui nesse podcast. Mas saiba que a gente respeita muito a obra do Akira Toriyama. Vocês viram aqui o tanto que a gente gosta, o tanto que a gente lembra, as lembranças que a gente teve com os personagens, com os games aqui, né? As curiosidades que trouxeram aqui pra gente conhecer melhor essa persona do Akira Toriyama, que infelizmente, né, nos deixou aí numa idade até que cedo, né, perto de outras pessoas, mas a profissão dele, ele é um mangaká, né, e mangaká lá no Japão trabalha muito, muito, muito e vive pouco, né, então é meio complicado, tá? Se você ficou até agora, você também ouviu aí a chamadinha das nossas redes sociais, não deixe de seguir o Crossover Nerd nelas para ser o primeiro a receber as nossas atualizações. Então vamos lá, Pedro Fuzaro, suas considerações finais, um tiozinho pra galera.
É isso aí, pessoal, o importante agora é a gente sempre lembrar de quem tá vivo, né? Não deixar pra depois, pra aproveitar quem já tá aqui com nós do que se arrepender depois. E é isso aí.
Legal. Gabriel Oliveira, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Bom, minhas considerações finais é que estamos aí na tentativa de unir as esferas do dragão pra ressuscitar o senhor Akira Toriyama, mas enquanto não conseguimos, fique com os reclames do Plim Plim. Até a próxima.
Show de bola. Andrei Sorren, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Bem, já que citamos aqui o trabalho do Toriyama com o character designer, como certos personagens são parecidos, eu só queria dizer, quem criou esse conceito de personagens parecidos tipo atores foi o Osamu Tezuka, que foi grande influência na vida do Toriyama, e todos os artistas japoneses fazem isso de obra pra obra. Mas como no Brasil se fala mal do Masami Kurumada desde a década de 90, então eu falei que eu vou usar esse final de episódio para defender o Kurumada do nerd burro médio. Eu já estou cansado dessa história do Seiya ser todo personagem do Kurumada. Basta um pouquinho de informação.
Aqui tem informação!
Aqui tem informação, rapaz! Ai, cara. É, a gente... Vamos esperar o Kurumada falecer. A gente faz um episódio do Kurumada.
Que isso?
Espero, nunca faça esse episódio, porque aí você vai me ver chorando.
Caralho.
Você vai me ver chorando mais sangue do que o Shiryu furando o olho.
Nossa senhora! Deus do céu, pô, não, todo respeito ao Kurumada Samai, eu gosto bastante dele aí. Amar Assad, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Rapaz, a minha consideração é que a Akira Toriyama é real, tá ligado? Eu ia fazer trocadilho meio pior do que o início, que eu ia sair pior do que eu cheguei, e simplesmente faltou luz.
Eita!
Então eu não vou falar nada, não. É, aqui é o Toriyama, onde você estiver, tamo junto.
você é foda. É, o Goku acima de qualquer coisa.
Vai, ficou zoando, hein? Agora, é. Ó, 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 quem tem cu tem medo. É, é assim, cara. Aí, ó, voltaram no assunto de novo.
É a Kira no céu, o Goku na terra.
É isso aí, ó. Ai, Juca Vladislau, suas considerações finais, suas pra galera aí.
Valeu, galera. E eu queria encerrar mandando um abraço pro meu amigo Vinícius. O pai dele é tão fã, mas tão fã de Dragon Ball, que ele teve um derrame e agora ele vegeta. Valeu, até a próxima.
Ai, meu Deus do céu. Velho, olha o nível das piadas, mano. Ai, Fred, você decide se dá ponto ou não depois dessa, que agora tem outra vez aqui as costas, mano. Já não tá daquele
jeito. Quem é o novo cancelado do Brasil?
Quem que é? O Juca. O Juca já começou bem. Saiu o canal, já é cancelado. Ai, Carol, você me desculpa, hein? Deixa suas considerações finais, tchauzinho pra galera. E muito obrigado pela participação, Carol.
Gente, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que eu nunca tinha participado de podcast, aí no começo me deu um freeza na barriga.
Porra.
Mas eu até que achei trunks.
Achei trunks.
É, eu achei que não dava, assim, pra eu falar, mas quando eu vi, deu. Então, é isso, gente. Muito obrigada.
Nossa! 3 pontos aí por 3 trocadilhos dela. Aí, ó. Ai, cara. Ô, Carol, se a galera quiser te achar nas redes sociais, as pessoas podem procurar nas suas redes sociais, passa elas aí pra gente.
Ah, pode procurar, mas será que eles consegue?
Olha!
Não, brincadeira, gente. No Instagram, meu arroba é Café Souza. É, aliás, assim, não sei se vale, mas uma vez um cara tentou me processar porque eu tava usando Café Souza. Ele chegou, eu venho do café e o meu nome é Souza, eu quero o seu nome do Instagram. E eu falei, moço, você foi muito grosso, agora eu não vou te dar meu nome, não.
Nossa!
Mas enfim, é isso. Não tem nada de interessante, eu não produzo nenhum conteúdo. A grande pessoa do produtora de conteúdo é meu cachorro.
Então tá bom.
Achei, já tô seguindo.
Muito obrigada.
Eu também achei aqui, já tô seguindo também.
Depois sigam o meu cachorro, tá?
Tá bom. Ah, bacana. Obrigado, viu, você ter vindo aqui participar desse episódio com a gente aí. Tá convidada pra próximos, quando for possível. A gente vai vendo os assuntos aí, a gente te manda a convocação. E aí, querido Fred, por favor, quem ganhou hoje pela sua contagem de votos aí? Quem ganhou o Crossovercast de hoje? Juca Vladislau!
Brasil!
É isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado do Crossovercast de hoje, dessa homenagem / piadas com o Akira Toriyama que a gente acabou fazendo aqui. Espero que vocês tenham gostado das histórias do Andrei, sempre muito edificante aqui no nosso podcast, né? Sempre trazendo as melhores histórias. Espero que vocês tenham gostado do retorno do nosso querido Gabriel Oliveira aqui, o rapaz garboso, que prometeu em offline aqui que vai estar mais episódios aqui. A gente vai anotar e vocês também vão conferir aqui junto com ele essa participação dele aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Crossovercast. Tchau!
É isso, meus amigos, eu vou de cochilo.
Se tornará um resplendor de aura azul e a nossa busca continuará com as super esferas do dragão.
Este programa foi editado por Audi Edições.